Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Cedric, direto do estúdio portátil e caseiro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Salve, salve, subúrbio de Campo Grande, inclusive. Estamos aqui, então, para mais um episódio do Moléculas. Hoje nós vamos fazer a terceira e última parte do episódio dos alucinógenos. Tá? Mas antes da gente começar, dar aqueles avisos de praxe. Então, primeiro, não esqueçam, se possível, sigam a gente nas redes sociais. No Twitter, endereço twitter.com/moléculaspod. No Facebook, é facebook.com/moléculaspodcast. E vocês também podem entrar em contato com a gente pelo e-mail moléculas.podcast@gmail.com. É, nos três canais vocês podem dar sugestões, podem dar críticas, podem indicar também alguns outros assuntos que vocês gostariam que fossem discutidos. Inclusive, um abraço para o Tony, que está nos ouvindo, que deu uma sugestão bem legal de alguns episódios, que já estão todos pré-produzidos, então vai ter um monte de episódios legais de assuntos diferentes para falar. Ele também pediu para eu falar um pouco mais de química analítica. Bem, o que a gente pode dizer, né? Eu sou químico orgânico, em geral químicos orgânicos têm um certo problema com a química analítica, mas não tem questão não, a gente vai tratar desses assuntos também, nada que não envolva um pouco de estudo, e conversar com professores, com colegas lá da universidade. Então, depois da trilha sonora, a gente entra no episódio propriamente dito. Inclusive, agora que eu parei para a gravação para só dar esse intervalo para colocar a trilha sonora, acabou de passar o carro de som da galinha, aquela que vende os 30 ovos por 10 reais, né, e fala, né, que a galinha chorou, né, para ter os ovos. Né. Quem mora aqui no subúrbio do Rio de Janeiro conhece esse anúncio e eu não vou colocar ele no ar. Esse é um podcast de química orgânica, não um podcast de economia de bairro. Então, gente, vamos, sem mais delongas, falar um pouco então sobre alguns outros alucinógenos, tá? Primeiro é um produto natural chamado ibogaína, tá? Ele é também um alcaloide, como a gente havia falado em outros episódios. São moléculas orgânicas que apresentam características básicas, geralmente exercidas por um átomo de nitrogênio, que é ou aromático ou inserido em um anel heterociclo. Eles apresentam, em geral, que a gente chama de distribuição restrita, ou seja, são moléculas que estão presentes em fontes naturais em uma pequena quantidade e apresentam atividades farmacológicas bem marcantes. Tá? A ibogaína é um alcaloide da família dos alcaloides indólicos. Ele é encontrado na casca de algumas plantas encontradas no continente africano e também na floresta amazônica. E, em geral, a preparação tradicional envolve moer e fazer um pó da casca da planta e aí cheirar, né, o pó dessa casca da planta para absorver a ibogaína. Tá? A ibogaína essencialmente é um psicodélico, ele também tem propriedades dissociativas, então os efeitos relatados do uso da ibogaína, né, são mistos dessas duas propriedades. Em geral, o efeito psicodélico vem, a propriedade dissociativa vem primeiro e a psicodélica logo depois. A ibogaína é utilizada no continente africano por algumas tribos, né, em alguns locais do continente, em rituais religiosos. Né. O efeito da ibogaína é em torno de 2 horas, a meia-vida dele. Né. E a ibogaína, no nosso organismo, ela é metabolizada num outro composto chamado nor-ibogaína. Aqui uma explicação: em química orgânica, nós chamamos de nor, na frente, prefixo, um composto que perdeu um grupo CH3. Então, nós fizemos uma desmetilação da molécula. Né? Que isso é uma coisa muito comum de se fazer no metabolismo do fígado. Né? E essa noribogaína também é psicoativa, né? E ela tem um tempo de duração um pouco maior que o da própria ibogaína. Né? E até algumas pesquisas mais recentes falam que o efeito psicoativo ou psicotrópico, né, da preparação, né, é causado tanto pela ibogaína como pela noribogaína, mas tudo indica que a noribogaína seja o principal. Tá? Através da atuação da noribogaína em receptores do tipo kappa opioide, ou seja, o receptor onde a morfina se liga, né, e também na inibição de recaptação de serotonina. A ibogaína tem um problema sério de uso, ela tem uma série de efeitos adversos relatados, especialmente efeitos cardiovasculares, porque a ibogaína ela se liga num canal de íons que tem no coração, chamado H minúsculo ERG, tá? Ou é a sigla para Human Ether AGOGO Receptor, tá? E esse receptor, ele é um receptor que a gente diz que é um receptor promíscuo, né? Ou seja, ele não é muito seletivo para um número pequeno de moléculas. Há uma grande quantidade de moléculas orgânicas que se ligam nesse receptor. Tá? E, em geral, a ligação ao receptor, esse canal HERG, causa problemas cardiovasculares nas pessoas que estão, então, usando essas substâncias. Então, em geral, por exemplo, existem alguns fármacos que estão no mercado que atuam nesse receptor, e esses, então, esses fármacos, eles precisam, quando você tem a bula desses medicamentos, você tem avisos na bula indicando que pessoas que têm problemas cardiovasculares, e uma das evidências é um prolongamento na onda QT dos eletrocardiogramas, não podem usar esse tipo de substância de jeito nenhum. Inclusive, quando a gente faz pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, se na fase pré-clínica a gente detecta que a molécula que a gente tá testando atua nesse receptor, em geral é uma boa já, digamos assim, uma coisa bem complicada, em geral leva ao cancelamento do projeto. Ou a mudança, troca da molécula por outra que não afete esse receptor. Tá? Mesmo com esses efeitos adversos, sérios, e todas essas preocupações, tá? Há evidência clínica de alguns ensaios que foram feitos de que o uso da ibogaína pode ajudar, especialmente dependentes de opioides, como morfina e heroína, a lidar com a síndrome de abstinência, quando eles tentam fazer algum tratamento para parar de usar esses entorpecentes. Né? Isso provavelmente deve estar ligado ao efeito da noribogaína no receptor kappa-opioide. Né? Mas assim, são ensaios limitados, precisaria de ensaios mais completos para poder fazer, digamos assim, uma relação clínica mais robusta. Próximo alucinógeno é um terpenoide, ou seja, não é um alcaloide, é uma molécula que não tem átomos de nitrogênio, ela vai ter átomos só de carbono e oxigênio, chamada salvinorina A, que ela é oriunda de uma espécie de sálvia chamada Salvia divinorum. Aqui eu já vou deixar bem claro, não é a espécie que a gente utiliza na culinária, que é a Salvia officinalis. Tá? Inclusive, no Brasil, a posse de mudas de Salvia divinorum é crime, já é considerado porte de entorpecente. Né? Salvinorina A, ela é um psicotrópico potente e ele é um dissociativo muito forte. E tudo indica que ele também atua em receptores do tipo K2 opioides e também receptores de dopamina. Tá? Dependendo do método de ingestão, se ela é fumada, né, ou aspirada, né, o efeito pode durar até uma hora. Né, e em vários países do mundo, a posse da substância ou o cultivo da planta ou a posse da planta já é considerada posse de entorpecentes e ela é ilegal. Né. Então, quando falarem para vocês alguma questão, né, da sálvia, em geral, às vezes as pessoas estão usando a sálvia officinalis, aí não tem efeito nenhum, porque salvinorina A não está na espécie que a gente usa na culinária. Ela só está presente na espécie chamada sálvia divinorum. Passando um pouco de plantas, indo um pouco para os cogumelos, um outro alcaloide chamado muscimol, é um psicoativo bem importante. Ele é um alcaloide encontrado num cogumelo chamado Amanita muscaria. Esse cogumelo é bem conhecido em pesquisa, porque da Amanita muscaria nós tiramos um outro alcaloide chamado muscarina, que ele tem uma série de aplicações em ensaios farmacológicos também. Ele não é utilizado como fármaco, mas ele é utilizado para a gente fazer, digamos assim, uma sonda em alguns receptores de acetilcolina no sistema nervoso. Tá? O muscimol, ele tem atividade psicoativa atuando em receptores de ácido gama-aminobutírico, que a gente usa a expressão GABA como sigla. Tá? E ele atua em várias regiões diferentes do sistema nervoso central. Então ele atua em receptores de GABA no córtex cerebral, no hipocampo e no cerebelo. E a gente sabe de estudos que foram feitos fazendo eletroencefalograma em tempo real de pacientes que receberam doses de Muscimol, que os efeitos neurológicos do Muscimol são bem distintos de outros psicodélicos. Então, até inclusive, quem usa esses alcaloides do cogumelo até relata que é diferente, por exemplo, do uso de um LSD. E isso a gente observa, embora não saiba explicar muito bem porque a gente consegue observar isso muito bem nos chamados EEGs, né, de pacientes. E, para terminar, um outro alucinógeno dos mais conhecidos, que é o THC ou tetraidrocannabinol, né, que é o nome mais correto. É menos trans delta 9 tetraidrocannabinol. E é um dos 113 canabinoides que já foram encontrados na maconha. Inclusive, eu vou colocar nas notas do episódio a referência desses estudos que falam, né, de todas as substâncias que já foram isoladas na maconha. O THC é o componente, o principal componente psicoativo da maconha, que é o responsável pelos efeitos alucinógenos que a maconha tem. Tá? E com uma coisa interessante, o tetraidrocannabinol isolado, né, purificado, ele é utilizado como fármaco, né, só que ele ganha um outro nome, o nome daí é dronabinol, né, ele não é feito por extração, o dronabinol ele é feito por síntese orgânica, e como dronabinol, ele é o princípio ativo de um medicamento chamado Marinol, que é utilizado no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e na Alemanha como medicamento para dois casos, dois problemas de saúde. Um é a perda de apetite relacionada com a AIDS, especialmente causada pelos antirretrovirais, que são medicamentos com vários efeitos adversos. E também em pacientes fazendo quimioterapia pesada, que aí tem uma série de problemas de enjoo, náuseas e vômito, também se utiliza o Marinol aí por causa das propriedades antieméticas que o dronabinol apresenta. Então, essa questão, por exemplo, do uso do dronabinol para a perda de apetite relacionada com a AIDS é uma coisa que é bem conhecida, estabelecida clinicamente, mas também a gente observa nos usuários de maconha, que em geral um dos efeitos após o uso, né, fumar o cigarro de maconha ou das outras preparações que tem, é que a pessoa sente muita fome, né, e essa fome é chamada, né, inclusive popularmente de larica, né. Então a gente explora essa propriedade do tetraidrocannabinol para ajudar pacientes que não conseguem comer, porque os antirretrovirais fazem com que a pessoa perca completamente o apetite, então o uso de dronabinol faz com que a pessoa consiga comer, então não fica tão debilitada em termos nutricionais. Né? E o efeito antiemético do dronabinol também foi comprovado clinicamente já há muitos anos, e isso que então acabou motivando o uso, né, do dronabinol para essa aplicação. E isso inclusive acabou gerando uma série de movimentos e campanhas, porque a maconha nos Estados Unidos ela estava, digamos assim, incluída na legislação antidrogas do país, de modo a que a produção, a síntese, comercialização e porte eram proibidos em qualquer dose e para qualquer aplicação. Então eles tiveram que mudar a classificação da maconha, né, da chamada classe 1 para classe 2 e depois para classe 3, para poder permitir o uso do dronabinol como fármaco para essas aplicações. Né. Mas como eu falei antes, apenas como curiosidade, o tetraidrocannabinol é um dos 113 canabinoides que já foram encontrados na maconha. Ele é o principal psicoativo, mas existem outros componentes que também têm atividades farmacológicas interessantes. Por exemplo, o canabidiol, né, que ele não tem efeito psicoativo, ou seja, ele não vai causar alucinações, mas ele tem propriedades que são úteis para pacientes, para aliviar o espasmo de pacientes com esclerose múltipla. Então o canabidiol é utilizado como fármaco, tá, no Canadá e na Alemanha e em alguns outros países da Europa. E também o canabidiol tem atividade anticonvulsiva bem relatada desde os anos 60. Inclusive, eu até tinha falado no episódio passado dos trabalhos do professor... deixa eu me lembrar aqui qual era o nome. Do professor Carlini, da Unifesp, que ele participou das equipes que descobriram esse efeito lá em Israel. Né? E então ele com o grupo dele aqui em São Paulo, junto com o grupo do Instituto Weizmann em Israel, que demonstraram as atividades anticonvulsivantes do canabidiol. E, por exemplo, hoje no Brasil é possível, né, pacientes com alguns tipos de convulsões que os antiepiléticos não resolvem, eles têm o direito então de importar canabidiol para usar, né, para tentar aliviar os sintomas. Né? Uma outra molécula que é interessante é o chamado canabicromeno, que é uma outra molécula daquelas 113 que existem na maconha, que apresenta atividades anti-inflamatórias, só que em modelos experimentais. Então a gente contém essa atividade bem relatada em animais de laboratório. Ela não foi comprovada clinicamente em humanos. Mas o que se... A hipótese que se traça é que provavelmente a atividade anti-inflamatória que é relatada após o uso da maconha talvez seja causada pelo canabicromeno principalmente. Tá? Voltando ao THC, né, o mecanismo de ação psicodélica, ou melhor, não psicodélica, na verdade alucinógena do THC, tem a ver com a atuação do tetraidocannabinol em dois receptores, tá? Que são chamados, foram batizados de receptores canabinoide tipo 1 e canabinoide tipo 2. Tá? O que a gente sabe é que o efeito psicoativo da maconha tem a ver com a atuação do tetraidocannabinol no receptor CB1. Tá? O receptor CB2, ele não está presente no sistema nervoso central, ele está presente no organismo todo, especialmente em células que estão ligadas à resposta inflamatória. Então a ativação do receptor CB2 modula a resposta inflamatória, né, em uma série de processos bioquímicos no organismo. Né? Mas o que acontece? O receptor CB1 e o CB2, eles não estão no nosso organismo para serem ativados pelo THC. O que se sabe é o seguinte: se tem um receptor no organismo, provavelmente nós biosintetizamos uma molécula ou ligantes endógenos que vão interagir com esses receptores. Tá? Depois de muito tempo se descobriu que os dois ligantes endógenos são dois lipídios chamados anandamida e 2-araquinodoilglicerol. Tá? E o que a gente sabe é que esses dois ligantes, eles são bem mais eficientes, ou seja, a afinidade deles pelos receptores CB1 e CB2 é bem mais alta que a do próprio tetraidocannabinol. Tá? Baseado nos relatos e nos ensaios feitos com usuários de maconha em entrevistas, né, o efeito da maconha é uma mistura de tantos de efeitos estimulantes, efeitos depressivos e efeitos psicodélicos. Então a maconha, essencialmente, o efeito alucinógeno dela é mais psicodélico do que dissociativo. Mas essa mistura de efeitos estimulantes, depressivos, não são causados todos pelo THC. Como eu tinha falado antes, nós temos 113 canabinoides na maconha. Alguns deles se ligam aos receptores CB1 e CB2 e a outros receptores no sistema nervoso central com potências diferentes. E eles acabam atuando em conjunto ou em sinergismo para causar esses efeitos que a gente observa nas entrevistas. Tá? Uma outra curiosidade, até para aqui já terminando a discussão no THC, a gente sabe, inclusive, né, o dronabinol, né, ou seja, tetraidocannabinol sintético, ele é utilizado para induzir fome em pacientes. Por quê? Por causa da atuação do THC no receptor CB1. Então, uma coisa que foi feita no passado foi investigar moléculas que são anticanabinoides, ou seja, são moléculas que bloqueiam ou que causam um efeito inverso nesses receptores, especialmente no receptor CB1. Né? Então, alguns anticanabinoides foram pesquisados e investigados para o uso deles como inibidor de apetite. E um deles, inclusive, foi liberado para uso terapêutico, que é o rimonabanto. Mas ele ficou 2 ou 3 anos no mercado e depois, após alguns relatos severos de efeitos adversos psiquiátricos, especialmente depressão severa, indução de suicídio e também transtornos psicóticos, o rimonabanto foi removido do mercado pela companhia que fabricava ele, que era a Sanofi. Tá? Então, e os outros anticanabinoides que estavam todos em fase clínica de pesquisa foram todos descartados, até por causa do medo de que esses efeitos adversos também estivessem acontecendo. Pois bem, gente, esse episódio foi um pouco mais curto, Ah, mas então com esse a gente termina a discussão sobre os canabinoides e fiquem ligados que aí nas próximas semanas aí assuntos diferentes vão ser discutidos aqui no podcast Moléculas. Tá? Obrigado pela audiência e a gente se vê daqui a uns 15 dias.